temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. 9 horas, 25 minutos, 10 graus na sua supermanhã de sexta-feira de cara feia, hoje 28 de julho de 2023. E nesta supermanhã, o prazer imenso de conversarmos agora com Juvir Costela, atual secretário estadual de Logística e Transportes, para a gente comentar aqui sobre a conclusão, então, da construção de 12 terceiras faixas, rodovia 153 em Passo Fundo, ou entre em Passo Fundo e Tio Hugo, aqui na região norte do nosso querido Rio Grande do Sul. Secretário, bom dia, tudo bem com o senhor? Obrigado pela sua atenção, viu?
Bom dia, José Maculã, que alegria estar contigo por intermédio da Rádio Alvorada, aí da cidade de Amaral, de toda a região, para falarmos um pouquinho. Estou estacionado aqui na beira da rodovia agora para conversar contigo e teus ouvintes. Estou na estrada exatamente para verificar obras que nós temos no Vale Taquari, na região, obras de investimentos determinadas pelo governador Eduardo e vice-governador Gabriel. E, claro, falar contigo sobre a 153, uma obra aguardada há tanto tempo, as terceiras faixas, e que hoje é uma realidade. E, com certeza, aí outras questões que temos ainda que avançar, e, com certeza, podemos falar um pouquinho sobre isso, José Maclã.
Aliás, passei agora há poucos dias por aí, ficou realmente fantástico, secretário, isso.
Esta obra da 153, na verdade, ela traz consigo, além de uma segurança do usuário do dia a dia, e pela representatividade que tem no escoamento de produção, para quem faz o tráfego, né, a trafegabilidade do dia a dia, no transportador que circula, né, transportando a riqueza do que nós produzimos no estado do Rio Grande do Sul, mas também do usuário, que certamente se utiliza da 153, trazendo, além da segurança, uma facilidade de trafegabilidade, e é uma obra já aguardada. O próprio governador Eduardo, junto com o DAE, né, que foi fundamental e que é o responsável pela sua fiscalização, e que hoje esta luta da região, da sociedade, em especial de vocês, que têm sempre acompanhado muito por intermédio da imprensa, também é fundamental esta fiscalização, esta cobrança. E nós, como secretário de Estado, hoje como secretário de Logística e Transportes, perceber como secretário nós estamos conseguindo fazer com que também a vida das pessoas acabe mudando por intermédio dessa questão de logística, de transporte, melhoria das rodovias. Então, é uma participação aí que ela não é de alguém, mas sim de todos nós.
Secretário, o que chama atenção aqui na rodovia 153 é o modelo que foi colocado em prática aí. É um modelo que vai se seguir também em outras regiões do estado?
Não tenho dúvida nenhuma. Nós temos implementado, né, junto com o DAE, junto com a equipe de engenharia, o corpo técnico e, claro, também, como eu sempre costumo dizer, com o projeto de governo, algumas questões em rodovias e certamente em outras. Né, há uma rodovia que também já está em estudo para se fazer da mesma forma, que é a rodovia 342, que liga Cruz Alta e Juí. Nós temos lá um trecho de aproximadamente 40 quilômetros, para que se faça também essa composição, exatamente pelo número de VDM que temos, que é o volume diário médio de veículos no dia a dia, facilitando, né? Porque é um tráfego muitas vezes pesado, é um tráfego de grande parte dela de carga, de transporte. Então, com certeza, ela acaba facilitando os veículos leves e os pesados. E com isso, como disse, trazendo segurança ao usuário no dia a dia.
Secretário, nas últimas horas ou últimos dias, as intempéries do tempo têm causado alguns problemas em nosso estado, infelizmente. Questão de rodovias, no momento, alguma preocupação maior em relação a isso?
Olha, José, se tu me permite chamar assim, José, eu quero te dizer assim para ti, aos ouvintes todos da Rádio Alvorada, que verdade, a gente sabe que quando se aproxima o inverno, nós temos, junto com o inverno, que é muito bem-vindo, muitas vezes o caos de ciclones, como nós tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e chuvas além do esperado. E isso, com certeza, traz danos às rodovias, sejam elas pavimentadas ou não, aquelas que nós chamamos de asfaltadas e de chão batido. A própria região aí tem enfrentado algumas dificuldades, por exemplo, na 129, na 324, né? Então, a gente sabe, o ano passado, por exemplo, nós investimos entre... Vou pegar como exemplo essas duas na região, a 129 e a 324, né? E o que que hoje, a 324, por exemplo, Passo Fundo, a Ronda Alta, ela ainda precisa, que é um dos piores trechos, de investimentos. A 129, vamos pegar, por exemplo, o trecho de Casca-Guaporé. Quero dizer uma coisa, eu sou filho de Guaporé, eu nasci em Guaporé, sou guaporense, né? Então, conheço a região, vivo a região, hoje mesmo morando na Grande Porto Alegre, na cidade de Esteio, posso falar um pouquinho da região porque convivo nela, né? Então, por que que eu te digo isso? O ano passado, nós investimos entre a 324 e a 129 mais de 10 milhões de reais em recuperação em alguns trechos da rodovia. Sabemos que agora, com essas chuvas, tivemos danos e aumentou, inclusive, os danos em trechos que ainda não foram recuperados. Agora, eu posso te garantir que essas duas rodovias, por determinação do governador Eduardo e vice-governador Gabriel, o Dair vai fazer, por intermédio de nós, da Secretaria, investimento nessas rodovias para recuperar essas rodovias. É tapa buraco, é fresagem em alguns determinados pontos que não adianta mais tapar buraco e recuperar ela num todo, com o pavimento. Então, assim, são investimentos que nós ainda vamos executar este ano. Nós já investimos em rodovias, desde que assumimos o Estado do Rio Grande do Sul na Secretaria, nesses últimos 2 anos, quase 2 bilhões de reais. Então, eu faz-me lembrar, há 2, 3 anos atrás, o estado das rodovias na região. Claro que ainda não está em perfeitas condições, mas nós avançamos, melhoramos trechos. Exemplo dessas rodovias, 324, 129, a 153, que hoje, né, posso dizer que é uma grande obra, e muitas outras. Então, temos sim a expectativa de fazer investimentos. Tu pode ter certeza absoluta, e os ouvintes, que nos próximos dias, no decorrer do mês de agosto, já por determinação do governador, nós teremos investimentos, talvez não no montante que nós gostaríamos, mas para que possamos deixar essas rodovias, no mínimo, em condições de razoabilidade de tráfego, para que não tenhamos acidentes, perdas materiais, muitas vezes, que se recupera, mas o dano de uma vida não se recupera. Então, assim, é fundamental, e nós estamos focados nesse aspecto, para manter os investimentos no Estado do Rio Grande do Sul, no que tange a nossa responsabilidade, que são os acessos, ligações regionais, recuperação de rodovias. E é exatamente o que eu tenho feito, andado na região, verificado as condições, levando para o governador e, claro, com o presidente do DAIR, Luciano Faustino, com a equipe técnica, exatamente depois fazendo a execução, claro que dentro da possibilidade de investimento do Estado.
Secretário, nesta situação, só tem sentido a compreensão dos municípios envolvidos neste momento com isso?
Sim, os municípios têm sido parceiros do governo do Estado, muitos deles, inclusive, para te teres uma ideia. Dos 497 municípios que nós temos no Estado do Rio Grande do Sul, mais da metade deles já fizeram o que nós chamamos de termo de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul, com o DAIR, conosco. Por quê? Quando nós assumimos, nós definimos fazer o que a gente chama de parceria entre município, Estado, União, enfim, mas principalmente com os municípios. Muitas vezes o município tem uma dificuldade do material, CAP, do asfalto. Muitas vezes nós cedemos para o município e ele, com o corpo técnico, o maquinário que ele tem, nos auxilia em poda de árvores, em recuperação, em limpezas, inclusive, né, das laterais das rodovias, seja ela das canaletas, né, para ter um melhor escoamento da água, enfim, e também até de tapa-buraco. Então, assim, os parceiros do Estado têm sido os municípios. Agora, há de se dizer que o Estado nunca se viu, principalmente nos últimos anos, tanto investimento também para os municípios, quando a gente chama no programa Avançar, lançado pelo governador e pelo governo do Estado. Avançar na saúde, na educação, no turismo, no esporte, em cultura, nesta parceria de programa Avançar, na recuperação de estradas vicinais, em ligações regionais. E claro que isto tem sido fundamental, porque os municípios têm sido parceiros do governo do Estado e vice-versa. Então, como diz o governador, e nós dizemos, eu sou municipalista, é no município que as coisas acontecem. Se o município vai bem, o Estado vai bem. Quando o Estado chega ao patamar, como chegamos agora, com o poder de investimento, com certeza os municípios acabam ganhando e o Estado ganha com isso. Há 3, 4 anos atrás, o Estado não tinha dinheiro para pagar salário, não tinha dinheiro para pagar fornecedor. hoje salário em dia, fornecedores em dia, com capacidade de investir. Então, eu acredito que sim, o Estado volta a ser um Estado competitivo, volta a ter condições de investir nas estradas, e não só em estradas, nos outros modais todos, seja na navegação, né, que nós chamamos de hidrovias, por intermédio dos aeroportos, por intermédio das ferrovias, que é um programa que nós estamos buscando junto ao governo federal, enfim, são questões que o Estado vem enfrentando e avançando. Eu acho que sim, podemos dizer que o Estado vem melhorando as suas condições.
Secretário, sei que a sua pasta é uma das pastas mais atuantes atualmente. Qual é a agenda que tem pela frente, em especial no mês de agosto, agora que vamos começar na próxima semana?
É verdade, nós temos aí muitas agendas pela frente, em especial no decorrer desse mês de agosto. Nós tivemos aí, já nos últimos dias, a questão da Corsã, a finalização, né, da venda da Corsã, né, podemos dizer, da privatização da Corsã. O Estado acabou tendo um aporte financeiro, inclusive já das ações repassadas aos municípios que aderiram, né, ao contrato da nova concessão da Corsã. O Estado terá recursos para investimentos. Claro que se nós fôssemos pensar em todos os investimentos que o Estado necessitaria ter nos setores, seja saúde, segurança, educação, transporte, logística, enfim, nós precisaríamos de duas, três Corsã, como diz o governador, mas esses investimentos que nós passamos a ter a oportunidade de fazer, com certeza a partir de agosto, setembro, no decorrer deste ano, e com certeza já o ano que vem, afinal de contas, é o primeiro semestre desse novo governo. Novo, mesmo tendo o governador reeleito, porque é um novo governo, são novos investimentos, são novas expectativas, né, com os municípios, enfim. Mas eu tenho certeza que a partir de agosto, né, mesmo com essas chuvas que teremos ainda pela frente, nós temos que aproveitar os dias ensolarados, os dias que podemos fazer imprimação, os dias que podemos fazer a recuperação das rodovias, exatamente para que possamos demonstrar à sociedade que o imposto, que o recurso que ela está pagando por intermédio da sua tributação, o investidor, o empreendedor, ele percebe que está sendo melhorado, né, nas rodovias, nos acessos e em outros setores que são fundamentais.
Juvir Costela, atual secretário estadual de Logística e Transporte, gratidão pela sua atenção, por ter parado no caminho, nos atendendo aí. Gratidão pela sua presença e conte com a gente.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês nesta manhã de sexta-feira, mesmo estando na estrada. A Camila, hoje da Rádio Alvorada, falou comigo, de claro que sim. Diga que me liguem, por favor, por isso estou aqui conversando contigo e te agradecendo a oportunidade de conversar contigo, com teus ouvintes, José Maclan, e dizer que sempre à disposição. Que Deus abençoe, saúde, paz e muita prosperidade a todos. Forte abraço, muito obrigado.
Um abraço, boa sorte, secretário. Juvir Costela, atual secretário estadual de Logística e Transportes. Interessante o assunto aí, conclusão das obras, que realmente ficou muito bom aí, na rodovia 153, que liga Passo Fundo a Tiúco, e outras obras também que virão pela frente nas regiões aqui do norte do estado gaúcho.